E agora contra o Coritiba, né? Pressionou o primeiro tempo inteiro, a trave não atrapalhou, a trave não ajudou e segue 0-0 pela Série B.
Isso, também boa noite aqui a nossa Carolina Fonseca, vai participar, vamos relembrar o nosso quadro tuitado aqui no programa, então boa noite, Carol, tudo bom?
Boa noite, Marcos, Raldney, Igor, tudo bom, gente? Pela primeira vez ao vivo, sempre mando isso, gravadinho o meu conteúdo.
Isso, daqui a pouco tem nosso tuitadas aqui, os destaques que hoje que foram assuntos importantes nas nossas redes sociais. Bom, como o Raul adiantou, vamos falar muito, né, claro, de Palmeiras Esporte. Palmeiras venceu ontem o Esporte por 2-1. O Náutico também vai enfrentar o Brasil de Pelotas na próxima quinta-feira. O Esporte pega o Bragantino e também, aproveitando a presença do Igor Moura, vamos dar uma atualizada nos assuntos do Santa Cruz. E como o título da live aqui é escrita e feita pelo nosso Raul Alves, ainda dá para o Náutico subir e o Esporte escapar, então vamos discutir muito sobre isso, relembrar aquele programa que a gente fez na quinta-feira, né, Raul? As contas, atualizar, porque o Sport perdeu e o Náutico empatou. Então o nosso Vitor Peixoto também vai participar aqui do programa mais adiante. E vamos atualizar os cálculos e chegar aqui, ou não, num consenso, ainda dá para o Náutico subir para a Série A e o Sport escapar da segundona. Dá um abraço ao pessoal que já está participando pelo YouTube, né, Raul?
O Canindé que tá sempre aqui com a gente, dando boa noite a todos, boa terça-feira, um abraço da turma dos incansáveis da Iputinga. Estou jogando dominó, mas estou ligado.
Boa, Canindé.
Do Canindé.
Batendo a pedrinha, né?
Sidney Mano tá aqui com a gente também, Cícero Soares, André Soares de Lima, Eliette Cunha, pessoal, boa noite a todos, mesmo perdendo sempre Esporte. O David Solon, outro que é figurinha carimbada aqui no nosso programa, Tânia Siqueira, Gleidson Tassiano, a galera tá chegando aqui, Marcos.
Isso, também vamos ter um programa hoje, nosso placar da noite, falar muito de Série B, jogos acontecendo, jogos importantes para o Náutico, o Igor já adiantou, Série B está enfrentando o Coritiba, e também tem um bolão, né, Raul, aqui uma certa tumultuadora, acabou acertando o placar ontem e subiu na classificação.
Mas o líder não mudou, né?
Eita, esse round.
Importante lembrar.
Não perde uma oportunidade. Vamos então logo começar da sequência no programa com o nosso quadro Tuitadas, aproveitando aqui a presença da nossa Carolina Fonseca. Então, por favor, Henrique, nossa vinheta do nosso Tuitadas.
Tuitadas.
Dos conteúdos que bombaram nas redes sociais hoje, o que abre o nosso quadro é um de Daniel Alves. Ele, que atualmente está sem clube, abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e sempre tem aquelas respostas que acabam viralizando, né? Dessa vez, foram duas respostas. A primeira foi para a pergunta qual é o melhor jogador brasileiro atualmente. E Daniel Alves disse que depois dele, claro, né, vem Neymar. E ele também brincou dizendo que acha que o moleque é bom e que vai vingar. Outra resposta de Daniel Alves, que rendeu bastante na internet, foi sobre se ele aceitaria jogar no Corinthians, um dos maiores rivais do São Paulo. Ele respondeu que não jogaria, que respeita todos os clubes e suas histórias, mas que ele é tricolor.
E aí, Igor? Daniel Alves no Corinthians,
hein? Agora fica mais fácil, né? Ele dizer que não jogaria no Corinthians com quase 40 anos. Procura de alguns times europeus, mesmo que não sejam os times no topo, na Europa, no primeiro escalão. O Daniel Alves tem uma carreira consolidada, é riquíssimo por tudo que ele conquistou na sua carreira. Agora fica mais fácil dizer que não jogaria no rival de São Paulo, né? Mas é assim, tem jogadores que não aceitam jogar no rival, tem outros que levam no profissionalismo, jogam sem problema algum. O importante é respeitar a decisão de cada um.
E saindo de Daniel Alves e do Brasil também, indo para a França, quem continua por lá e produzindo bastante conteúdo é Ronaldinho Gaúcho. Na semana passada, ele esteve no jogo entre o PSG e o Red Bull Leipzig e ele foi homenageado antes do jogo, participou da atração pré-jogo do PSG.
Teve um abraço do Messi.
Teve um abraço com o Messi, justamente isso. Esse abraço com o Messi já foi, assim, uma atração à parte que rodou aí TVs, o nosso site, inclusive, lá. Sim. O blog do torcedor, a gente também deu matéria. E, claro, também viralizou nas redes sociais. E hoje, os dois estiveram juntos mais uma vez, dessa vez durante o Media Day dos atletas do PSG, e Ronaldinho postou uma sequência de fotos conversando com o Messi e a legenda que era colocando a resenha em dia. E é claro que essa é uma das postagens, daquelas famosas postagens que quebram a internet, né? E não foi diferente. Antes do programa começar, eu dei uma olhadinha rápida no Instagram de Ronaldinho Gaúcho e essa postagem já tem mais de 3 milhões e meio de curtidas. E claro, quem quiser ver, conferir um pouquinho desse momento, pode acessar o blog do torcedor, que todas as informações estão lá.
Ainda segue muito alto, né, Ronaldinho Gaúcho?
Sim, apesar de ter parado de jogar, né, um tempão, mas pelo que ele fez, pelo que ele representou para o futebol, tem essa marca Ronaldinho e a relação dele com o Messi, né? O Messi sempre fez questão de dizer que o Ronaldinho é referência para ele, principalmente por aquele começo no Barcelona. Então é bem legal de ver essa amizade.
Inclusive, essa passagem de Ronaldinho Gaúcho pela França está rendendo bastante conteúdo interessante. Inclusive, uma foto dele com Jean-Claude Van Damme, que foi, tipo assim, ele que é o rei do rolê aleatório, né? Esse foi mais um dos rolês aleatórios que entraram para a lista de Ronaldinho Gaúcho.
Dois craques. Gostasse desse termo?
O rolê aleatório, eu sempre gostei desse termo.
É.
Agora, dois craques também. O Jean-Claude Van Damme fez parte da minha infância, né? Os filmes dele, Desafio Mortal, tem aquele Morte Súbita também, enfim. Vários filmes. É belga, né? Uma outra figuraça. Eu sigo também o Jean-Claude Van Damme no Instagram. A figuraça, rolê aleatório também é com ele. E o Ronaldinho, convenhamos, né? Rei do carisma. O jogador mais carismático que eu já pude acompanhar na vida é o Ronaldinho Gaúcho. A paixão que os argentinos têm por ele é algo absurdo. Absurdo. Eu pude ver de perto várias vezes o quanto eles amam, como eles chamam, o Dinho. O Ronaldo eles chamam de El Gordo.
E hoje quem também foi assunto nas redes sociais foi o atacante Neymar, mas não exatamente por algum post que ele tenha feito. Na verdade, a gente postou no Instagram do blog e no nosso Instagram bombou
boa,
bastante,
cara, boa.
O conteúdo. Inclusive, quem quiser seguir o blog é @blogdotorcedor, vai lá, segue a gente. E o que bombou, na verdade, relacionado a Neymar foi uma entrevista que ele deu pro canal de streaming da Zoom. E ele falou sobre a possibilidade de se tornar treinador um dia. Falou também desse reencontro com o Messi, né, que agora eles estão juntos novamente no PSG, e também comentou aquela declaração dele de que a Copa do Mundo de 2022 seria a última da carreira dele. Ele explicou exatamente se é ou não, e quem quiser saber aí se existe realmente a possibilidade de Neymar um dia ser treinador, o que ele falou desse reencontro com o Messi, e também o que é que ele comentou sobre essa declaração, pode acessar o blog do torcedor. blogtorcedor.com.br. Pode também dar uma conferida no nosso Instagram, que a gente contou tudo sobre essa entrevista, deu todos os detalhes. E aproveitando que eu falei do nosso Instagram, a gente tem um post lá que quer saber a opinião dos torcedores pernambucanos, que também é o tema do programa de hoje, né?
Isso.
Que é sobre a situação do Náutico na Série B do Campeonato Brasileiro. E a pergunta é a seguinte: de 0 a 10, quais as chances do Náutico subir para a Série A? Quem quiser interagir com a gente e deixar a opinião, só dá uma passadinha lá, @blogdotorcedor. E deixar a resposta nos comentários.
Show de bola, Carol. Daqui a pouco, Igor, Raul, Nil e Vitor Peixoto vão responder. E de 0 a 10, qual a chance do Náutico subir para a Série A? Valeu, Carol.
Obrigada,
valeu.
Gente. Tchau, tchau. E boa noite.
Valeu, volta ainda essa semana.
E a gente volta, a gente se vê de novo.
Teve até a mensagem da Patrícia aqui para Carol, né, Raul?
Teve fã-clube aqui, ó, dizendo que olha a Carol com sua tweetada ao vivo fazendo aqui. Valeu, Carol.
Valeu, gente.
Isso, seguindo aqui com o programa agora, vamos para o nosso placar da noite. Como o Igor já falou no começo, temos um jogo muito importante pela Série B, dois, na verdade, bem importantes, mas um já em andamento. CRB e Curitiba no Rei Pelé, vai começar o segundo tempo agora, 0-0 em Alagoas, e às 9h30 vamos ter Goiás e Botafogo. O CRB com esse empate está indo para 51 pontos, se mantendo em quinto lugar, e o Curitiba também se mantendo na ponta, com 58 pontos,
jogaço,
o time Coxa Branca. Vitor Peixoto, boa noite, amigo. Se juntando aqui a nós agora no programa. Boa noite, Vitor.
Boa noite, Marcos. Boa noite, Igor. Boa noite, Raulney. Boa noite a todos os espectadores do Bloco Torcedor no Ar. E aí vamos falar aí da derrota do Sport. Também um pouquinho...
atualizar, né, as nossas contas de quinta-feira.
Exatamente. Ainda dá pra bater minha conta lá. Eu contava a derrota com outro Bragantino. E o empate contra o Palmeiras, mas... agora vai ter que fazer essa troquinha aí, eu acho difícil também. Talvez seja até mais... até porque eu achava que perderia pro Bragantino e empataria com o Palmeiras. Eu acho que o Bragantino até é um jogo mais complicado do que o próprio Palmeiras pela característica de jogo. Embora, como a gente vai debruçar depois, o Palmeiras foi muito, muito incisivo durante todo o jogo.
Aqui também o painel interativo, você pode participar. E o Flávio, de Vitória de Santo Antão, um abraço pro pessoal de Vitória de Santo Antão. Marcos, você acha que pelo que o Náutico apresentou nos últimos 4 jogos, dá para sair com 2 vitórias desses 2 jogos fora? Eu falei isso um pouquinho no movimento, Flávio. Eu acho que quando o Brasil, o Náutico tem que ganhar, é obrigação. E quando o Brusque, eu acho que vai ser um jogo muito complicado. O Brusque está lutando contra o rebaixamento. Tem menos jogos a cumprir. Vai ser um jogo, para mim, muito difícil. E o Náutico não pode tomar tanto gol, né? Vem tomando gol em todas as rodadas. Deixa eu ver aqui, já foi do placar da noite, então vamos agora entrar no nosso tema. Alguma mensagem aí pelo YouTube, Raul, pra gente entrar no tema praticamente?
Tem várias mensagens. O David Solon aqui tava falando do Ronaldinho, falando de qualidade, Neymar é o melhor, mas por fase, Vinícius Júnior é o melhor brasileiro atualmente. A fase de Neymar é muito ruim no PSG. Tem uma mensagem da Ed Maciel. Uma boa noite para todos. Marcos, eu sou sua fã. Olha aí, seu fã-clube também.
Obrigado, obrigado. Alguém para me valorizar. Obrigado.
O Carlos Alberto, acreditar que o Náutico vai subir é acreditar em Papai Noel e Santa Cruz na Libertadores. Que é isso, Carlos Alberto.
Ali no placar da noite aqui, Haldanei, eu passei para você porque eu sabia que tinha jogo hoje da eliminatória da Copa do Nordeste, né? Temos dois jogos hoje, às 9h30, Floresta, que eliminou o Santa contra o Ferroviário, e Botafogo da Paraíba e Vitória. Jogo bom, hein? Botafogo e Vitória, um vai ficar pelo caminho e não vai para a fase de grupos do Nordestão. Então, 9h30 no Almeidão, Botafogo da Paraíba e Vitória. Às 9h30 no Vovozão, Floresta e Ferroviário pela eliminatória da Copa do Nordeste.
Tem mais duas aqui. O André Soares de Lima, já respondendo a pergunta, dizendo que o Náutico tem uma chance de 8,5, de 0 a 10, para conseguir o acesso. E o André Ventura faz uma pergunta. Para vocês, o G4 da Série B atualmente é composto pelos melhores elencos da Série B ou tem alguma surpresa nesse G4?
Isso aí já passa direto para o meu amigo Igor Moura.
Olha, o Coritiba está no devido lugar. Eu acho que o Botafogo também está no seu devido lugar. O Náutico tem um time que poderia estar no G4, o elenco não. O Náutico não tem um banco suficientemente bom como de algumas outras equipes, por exemplo, apesar de não estar tão abaixo assim. O elenco do Vasco da Gama poderia estar ali em cima. E o do Goiás. Ou seja, quem a gente tiraria?
O Havaí.
Que também, para mim, se encaixa muito no que é o Náutico. O Havaí tem um time muito competitivo e até mais experiente que o do Náutico. Sistema defensivo mais consolidado. O Náutico tem um ataque que produz mais. Agora o banco, tanto de Náutico como de Havaí, está um pouquinho abaixo dessas equipes que eu falei.
E quando a gente vai analisar o Náutico, né, a campanha do Náutico nessa Série B, é talvez exatamente por isso que realmente o Náutico não está lá, né, no G4, né? As derrotas, a oscilação grande que o Náutico teve.
Demorou para achar as peças ideais para quem saiu, né?
Quando saiu aquelas principais peças, demorou um tempinho para chegar à reposição.
Para defesa até hoje não chegou, né?
Para o
lugar de Wagner Leonardo até hoje não chegou.
No ataque a coisa está encaixando agora mais um pouquinho.
Ganhou o Murígio, né? O Vinícius jogando, o cachorro caiu Dantas, que para mim foi uma peça que ajudou muito ali na reconstrução do Náutico, Caio Dantas, mas ainda falta.
Na ponta, né? Ali, né?
Ainda falta um pouquinho. O Jailson, por exemplo, entrou, talvez não com um rendimento técnico da mesma forma que o Eric, mas taticamente, o que ele falou de Jailson, ele elogiou muito, né? A recomposição, a velocidade no contra-ataque puxado.
Um pouco mais o pé no chute, né?
Porque tecnicamente o Eric é mais jogador que o Jailson. Sim. Ele é mais jogador que o Jailson, é mais habilidoso, tem mais visão de jogo, é um ponta construtor. O Jailson não é bem lá um ponta construtor, ele é mais incisivo. Agora, esses reforços... Eita, mentira, é gol?
Pode parar, Igor Moura, porque tem gol na Série B, não vou aqui narrar. Soube que eu paguei o mico aqui, Igor Moura.
É um gol do CRB, né?
Sabe o que eu paguei o mico? Antes de dizer que foi gol do CRB.
E foi jogo do CRB também,
foi,
inclusive.
Rapaz, o CRB quer acabar comigo.
O menor gol do mundo.
Foi CRB e Guarani, Igor. Na hora que a gente tava fazendo o programa aqui, pênalti pro CRB, no final. Aí eu narrei o gol, né? Gol do CRB.
Gol do Xerife, Gum, né?
Gol do CRB.
Gol do Gum.
Batizaram de menor gol do mundo.
Mas tá valendo. O importante é você noticiar o gol.
É que ele só narra pênaltis.
Pro Náutico não é grande resultado, né? Pro Náutico não é um bom resultado. O empate, pra mim, seria o ideal. Ou a vitória do Coritiba. Olhando bem pra posição atual e pontuação do CRB. Mas voltando ao assunto Náutico, o Náutico não achou ainda o substituto do Wagner e nem vai achar. Muita gente culpava a diretoria por conta dessa ausência de um substituto do Náutico. Só que acabou isso. Isso foi por terra. A partir do momento que o Hélio dos Anjos, numa entrevista coletiva, achei que fala, não, na minha visão, eu queria opções mais do meio para frente. Eu não precisava de opções do meio para trás. E um lateral esquerdo, que foi o Júnior Tavares.
Essa conta tá no Hélio, né? Tá na conta do Hélio.
Caiu por terra a questão da diretoria, que não queria de jeito nenhum. Não foi a diretoria, né? O Hélio deu suas preferências.
Tem aqui um amigo criticando, falando o Igor falou da diretoria, mas o Fábio Luiz, o Naldo só não subiu ainda por conta do ego de Diógenes e não ouvia a torcida. Nos pedidos de reforço, o Igor falou aqui que a questão do zagueiro foi mais realmente na conta do Hélio dos Anjos, que disse que o elenco estava suficiente em relação a zagueiros.
O André Soares diz, sou torcedor do Sport, mas queria ver o nosso trio de ferro aqui da capital, todos na Série A ao mesmo tempo e brigando de igual para igual com os times do eixo Sul e Sudeste.
Qual foi a última vez, hein, Marco Fernando? Que tivemos Sport, Náutico e Santa Cruz Na Série A.
Os três juntos.
Na Série A.
Década de 80, talvez?
80.
Década de 80.
Nem 90.
Não, acho que não. Acho que 80, Vitor. De cabeça, assim, acho que
80. Eu lembro que dois
Se algum internauta aí lembrar...
Os dois juntos, foi Sport Santa Cruz em 2016.
A última vez, dois juntos. Só que teve muito no Sport e Náutico juntos. É.
Sim.
A última vez,
2007, 2008,
2009, aí ficou só o Náutico. 2012, o Sport subiu da B pra A. Aí 12, o Sport voltou a B, o Náutico ficou.
Aí, 13, o Sport sobe, o Náutico cai.
Exatamente. Aí de 14 pra cá, só um ou dois com o Sport Santa em 2016, a única exceção.
O Jailson, que ele responde a nossa pergunta. O David Sordon fala: Jailson é limitado, mas tem função tática importante. É um jogador para compor elenco e de excelente custo-benefício. Quem dera tivesse mais Jailson no elenco, diz aqui o Solon, Igor, concordando com a sua opinião. E ele responde a pergunta, né? A pergunta que a Carol fez em relação ao nosso card no Instagram: de 0 a 10, ele dá 6 de chance para o Naldo subir. É tudo isso, Igor? O Náutico tem ainda 7 jogos a cumprir. O Náutico tem Brasil de Pelotas na próxima quinta-feira fora de casa. Brusque também fora de casa dia 2, no feriado da semana que vem. Curitiba em casa, Confiança fora. Sampaio e Avaí em casa. Cruzeiro fechando a competição fora de casa. 7 jogos, o que se fala na matemática, nas probabilidades, que é preciso pelo menos 6 vitórias. É isso tudo, Igor? 6 a chance que você dá do Náutico subir?
De 0 a 10? 0 a 10, 6? Não.
60%.
Não, bem menos. Quem tem 6 de chance de subir, talvez seja o CRB com essa vitória.
Quem falou que foi 6 foi o David Solo.
Não, claro.
Isso que eu...
Ele olha tudo, todo o aspecto. Só que na matemática você tem que olhar também o lado, não só o lado positivo, também o lado negativo, né? É, se fosse de 6 a 10, de 6 de 10 no caso, o Náutico teria hoje 60% de chance de subir. Sim. E essa chance hoje, creio que está no Avaí. O Avaí está girando em torno de 60% de chance de subir, de acesso. Eu não estou com portais na minha frente aqui, portais matemáticos.
Depois eu passo aqui o percentual.
Eu daria, sinceramente, olhando o futebol apresentado pelo Náutico e o restante de tabela, dentro e fora de casa, lembrando que o Náutico tem um jogo fora mais do que dentro de casa, porque empatou com o Vasco, e eu considero tropeço, apesar das circunstâncias terem mostrado que foi um resultado bom e uma apresentação melhor ainda do Náutico, porque o Vasco não conseguiu respirar.
Igor, né? Gol do Náutico, viu?
Gol o Náutico não foi, né?
Gol do Curitiba. 1-1. Curitiba. Resultado que, para mim, como Igor, acho que o empate é o melhor resultado. Esse CRB e Curitiba. Ou vitória do Curitiba, né? Então, o Curitiba acaba de empatar o jogo do Rei Pelé. CRB 1, Curitiba 1. Por isso eu brinquei aqui.
Entendi. O gol do Náutico, é verdade. Ajuda muito o Náutico. Mas, enfim, voltando à questão do Náutico, eu ia dizer. Olhando a apresentação, tabela do Náutico pela frente... E o que o Náutico pode produzir contra determinados adversários, eu daria, sinceramente, de 0 a 10, 1, para girar em torno de 10%, porque a gente sabe o potencial do Náutico. Sim. Se a gente olhasse um time que está... Porque a gente, por exemplo, que manteve uma perenidade o tempo todo no campeonato, entre o oitavo, décimo, nono, sétimo, décimo, décimo primeiro e volta para sétimo. O Náutico não. O Náutico já mostrou o ápice de bola jogada nesse campeonato da Série B até aqui. Parece que reencontrou um futebol tão competitivo ou até mais competitivo do que, dois membros do G4 atualmente. Hoje eu acho que o Náutico tá jogando mais bola que o próprio Coritiba. Hoje eu acho o Náutico mais time, por exemplo, que o...
Avaí.
Que o Avaí. O Avaí, como eu falei, o Avaí é um time que defende melhor e o Náutico ataca melhor. Talvez seja equilibrado. CRB, eu não vou dizer que o Náutico tá jogando mais bola pro CRB, porque tem um mês que eles se enfrentaram, o CRB detonou aqui na Arena de Pernambuco, né? O Náutico não viu a cor da bola contra o CRB aqui, foi 3-1. Então, eu já tenho um recorte e um retrato fiel de futebol jogado por cada um. Mas, a gente tem que levar em conta que o Náutico tem 3 jogos em casa, um é contra o Coritiba, um é contra o Avaí e outro é contra o Sampaio. Sampaio, daqui pra lá, eu acho que vai estar cumprindo tabela. Avaí e Coritiba são duelos diretos. Aí, fora de casa, o Náutico enfrenta um rebaixado, Brasil de Pelotas. O Náutico enfrenta o Brusque, que eu acho que aí é fio desencapado, como você já falou, o Brusque. Apesar da limitação evidente, é um time que tá brigando pra não cair, mas, por exemplo, tá brigando pra não cair e perdeu pro Vila Nova.
E já jogou na rodada.
É. Jogou na rodada, então, e perdeu pro Vila.
O próximo jogo dele é contra o Náutico.
Pois então, é, perdeu pro Vila.
Ele não sobe mais na tabela, ele está em 16º com 35, então pode ficar mais apertado ainda na sequência da rodada.
Sem contar o momento atual psicológico de um elenco, né? Que perdeu 3 pontos, por exemplo. Imagina como os caras estão chateados. Hoje o Brusque até emitiu a nota do elenco profissional pedindo para que o STJD retirasse aqueles 3 pontos negativados, porque eles têm um plantel de maioria afrodescendente. Mas, ué, foi um diretor deles, do Brusque, que cometeu injúria racial. Então tem que pagar mesmo, a instituição. Se eles jogam no Brusque, pô, o problema é deles, eles se resolvam com a diretoria deles. Agora, foi a instituição Brusque, com o diretor do Brusque, que cometeu o ato odioso de racismo. Então que pague a instituição.
E exercendo a função, né?
Não foi o ex-diretor convidado que estava lá,
né? Mas até o diretor numa situação particular, né? Mas
sim, estava no estádio trabalhando.
Exato.
Estava trabalhando.
Como o diretor do Brusque.
É, e os outros dois jogos fora do Náutico são contra o Cruzeiro e...
Confiança.
Confiança. A questão do Confiança, que a gente não sabe se ele vai estar vivo até lá. Porque
deu uma crescida, né?
Venceu cresceu com o Luizinho Lopes, tem aproveitamento
venceu
de G4.
Venceu o Guarani, né?
É, tem aproveitamento de G4 com o Luizinho Lopes. E o Cruzeiro, uma coisa eu tenho certeza, o Cruzeiro vai estar boiando na última rodada. O Náutico vai chegar para enfrentar o Cruzeiro, talvez. O Náutico vivo precisando da vitória e o Cruzeiro querendo mais nada no campeonato, pensando em 2022. Por isso, eu dou de uma nota 1 de 10 de chance do Náutico, porque tem outro jogando também.
E muito do...
Vitor e Haldren, antes de eu passar aqui os percentuais que o Igor pediu, a nota de vocês, acreditam qual a nota do Náutico 0 a 10 para subir?
Vamos lá, Haldren.
Vamos lá comigo?
De conta vocês gostam, né?
Daria um.
O professor aqui, cadê o professor Márcio? Já disse aqui, conta, opa, conta, estou dentro.
Porque o Haldren, a gente até falou que o Náutico, nas nossas contas, faria 62 pontos.
62, foi, deu por aí, não chegou.
E ainda assim, a gente achou que com esse desempenho era mais difícil o Náutico subir que o Sport ficar. Por quê? O Náutico poderia ir muito bem e fazendo 62 pontos será um aproveitamento muito bom dos
mesmo
pontos
assim
que faltam,
né?
E poderia não subir. Então não basta o Náutico ir muito bem. O problema do Náutico é esse. Não, hoje ser muito bom, ser aquele Náutico que foi nas 14 primeiras rodadas, não é o suficiente para garantir, nem de longe, né, o acesso.
E o fato do Náutico chegar a essa altura do campeonato com essas chances baixas de subir... Vai muito de muitos vacilos também que o Náutico cometeu durante toda a Série B. Se a gente lembrar de cabeça aqui em alguns jogos, ignorando aquela fase negativa que o Náutico teve, né? Que aquilo ali não foi uma oscilação, foi uma mudança de fase. Foi uma fase muito grande para chamar só de oscilação. Mas ignorando aquele momento bem ruim que o Náutico teve, uma sequência enorme de derrotas, a gente consegue lembrar alguns jogos de cabeça aqui que o Náutico deixou escapar pontos. Como, por exemplo, o Vasco. O jogo de ida lá, que o Náutico tava com a vitória, acabou tomando o gol no finalzinho. O próprio Vasco agora, o Náutico tinha totais condições de vencer esse jogo. Contra o CRB, fora de casa, o Náutico tava vencendo também até o finalzinho e tomou gol. Isso se a gente ignorar jogos como Remo, Ponte Preta, em casa, no primeiro turno, que o Náutico vinha numa fase boa, mas aí não jogou tão bem essas partidas. E onde eu quero chegar é justamente isso, que esses pontos que o Náutico foi deixando escapar durante o campeonato... contribui muito para que o Náutico chegue nessa altura do campeonato agora, com essas chances baixas de subir, apesar de parecer ter recuperado aquela boa forma, aquela boa fase que apresentou no começo da competição, mas realmente está muito difícil por conta desses vacilos, por conta do que o Náutico já deixou escapar nessa Série B.
Então, de 0 a 10?
3.
Vitor?
3 também.
Isso, nossos amigos aqui já mandaram, Vitor, a tua pergunta, né? Quando foi que os três jogaram juntos? O Rafael Ferreira, diz que foi em 93, diz aqui o Rafael. 93 foi aquele campeonato que o Grêmio tinha caído, né? Em 92. E aí houve uma mudança, né? E aí, o formato do campeonato pro ano seguinte.
Minha memória funciona desde que me entendo por gente. Eu acho que 96 pra cá minha memória funciona. 95 pra trás eu só lembro os campeões nacionais, um time aqui e acolá. Agora, de 95 pra cá, eu lembro, eu garanto.
Ó, Igor, você perguntou os percentuais pelo Infobola, né, que é um dos sites que trabalha com percentual estatístico de futebol. O Curitiba tem 97% de chance de acesso, o Botafogo 92%, o Avaí 79%, o Goiás 69%, o CRB 34%, fora, antes do jogo de hoje, né, contra o Curitiba, Vasco 15%, Guarani 5%, CSA 5%, Náutico 4%.
4, né? Então, de 0 a 10, ele ficaria, olhando bem a sua matemática, 0.4.
Isso. Pelo chance de gol, né? Dá 97 também para o Curitiba, 96 para o Botafogo, 83 para o Avaí, 58 para o Goiás, 41 para o CRB, 10 para o Vasco, 5.4 para o Guarani, 5.2 para o CSA e 2.7 para o Náutico. Né? Dá um percentual menor ainda para o Clube Náutico Capibaribe, segundo o chance de gol. Então, o Náutico, chance de acerto, 4% pelo Infobola, 2.7 pelo chance de gol.
E falando em título, só para saber de vocês, vocês veem o Botafogo mais na frente que o Curitiba nessa briga?
Eu acho o Botafogo hoje mais ajustado que o Curitiba. Sim. Mas acho que pela pontuação, se o Curitiba vence o jogo de hoje, por exemplo, ele consegue um bom resultado. Tá empatando, né?
Ganhando hoje, eu acho que aí o Curitiba dá um salto bom. Porque é o seguinte, o Botafogo tem uma parada duríssima, acho que é o Goiás.
Exatamente.
Eu acho o Botafogo é o melhor mandante do Campeonato Brasileiro. O melhor visitante do Campeonato da Série B é o CRB. O CRB é o melhor visitante. Agora em casa tá chegando ao oitavo jogo sem vencer seguido. O CRB não ganha desde agosto dentro do Rei Pelé. Isso aí, numa briga por acesso, faz total diferença. E o Botafogo dentro de casa só perdeu dois jogos. Ó. Tem o melhor aproveitamento, quase 90%.
Eu acho que hoje, Haldinei, pode... Foi o Vitor que perguntou, né? Foi o Vitor? Em relação ao título?
Não,
acho que hoje, Haldinei, pode... A gente pode ter uma boa sinalização. Se o Curitiba não perde hoje e o Botafogo perde o Goiás, eu acho que o título se encaminha pro Coxa. Sem dúvida alguma.
É sempre bom lembrar que o título da Série B não é só simbólico, tá? Como é o da C e o da D. Ele vale uma ida às oitavas de final da Copa do Brasil.
Consequentemente, vem muito dinheiro junto, né?
A chance tem mais ainda, né?
Tá mais perto ali.
A rodada já teve, né? Brusque 2, Vila Nova 3, CRB e Curitiba empatam por 1-1. O jogo está com 17 aí, Guto, segundo tempo?
Isso.
17 segundo tempo, 1-1, CRB e Goiás, CRB e Curitiba. Goiás pega o Botafogo às 9h30 também hoje. Na quinta-feira, Sampaio Corrêa e Guarani. Brasil de Pelotas e Náutico. Cruzeiro e Remo. Na sexta, Operário e Avaí. Vasco e CSA, outro jogo interessante para o Náutico. E no sábado, Ponte Preta e Vitória. Confiança e Londrina. Fechando a 32ª rodada. Está acabando a Série B, a empolgante Série B. Haldren, manda bala aí em mensagem do Naldo para a gente passar aqui a pauta para o esporte.
Sim, tem o Thiago Lima aqui dizendo que acredita que não haverá jogo mais difícil para o Náutico do que foi contra o Vasco nessa Série B. A missão do Náutico agora é ser convicto e manter esse modelo de jogo que deu certo. André Soares de Lima, o maior erro do Náutico se ele não chegar a subir foi não ter dado as peças que Hélio dos Anjos pediu antes dele sair do Náutico. David Solon, difícil lembrar dos brasileirões de antigamente. Tinha campeonato com 90 times e o regulamento mudava demais.
Verdade, 78, teve mais de 90 só, 1978.
Thiago complementa aqui embaixo, diz que o Náutico deve fazer sua parte e esquecer a tabela. Já imaginou se ao final da Série B a tabela dá certo e ele não fez sua parte porque simplesmente desistiu antes de acabar a competição?
Concordo.
É aquela história de pensar jogo a jogo,
concordo,
né?
Concordo, aconteceu isso em 2016. O Náutico foi jogo a jogo, chegou na última rodada, o Náutico estava em quinto. Eu lembro que até eu veiculei aqui o presidente, o Adson Batista, do Atlético Goianiense. Eu coloquei no ar, na Rádio Jornal. O Atlético já era campeão da B e ia receber o Bahia, que era quarto. E o Vasco, ou era terceiro? O Vasco era quarto ou terceiro e ia receber o Ceará, no Maracanã, lotado. Aí todo mundo dizia, não.
Jogo complicadíssimo.
O Vasco ganha, o Bahia vai pegar um time já campeão. Eu coloquei o Adson Batista falando aqui, na Rádio Jornal, falando o seguinte. Olha... O Náutico faça essa parte dele, porque o Bahia não ganha da gente aqui. A gente é campeão, mas eu peço seriedade o tempo todo. E o grupo vai entrar com o pé duro. Eis que o Ceará perde pro Vasco 2-1, o Bahia no perde sufoco, pro Atlético 2-1 e o Náutico perde pro Oeste do Fernando Diniz 2-0 e não sobe, por conta dessa derrota.
Verdade. O Paulo Amorim, o Náutico tinha um time, mas não tinha elenco, por isso não vai subir. Diz aqui o Paulo Amorim. E o Fábio Luiz lembra que em 2012 o Náutico rebaixou o Sport. Foi aquele jogo do Araújo, aquele gol do Araújo no final.
Se bem que o Sport cairia mesmo sem o gol.
Mas aquele jogo ficou como o
Náutico contra a Portuguesa, né?
A permanência, né, do Náutico. O Náutico já fez uma grande campanha, né, naquele ano. O time do Alexandre Galo, principalmente em casa, nos aflitos do Náutico, jogou muito bem aquele campeonato. Muita mensagem do Sport aqui e vamos agora para o Sport. Nosso programa, o Sport perdeu ontem para o Palmeiras por 2-1. E aí, seu Vitor Peixoto, nas suas contas, ainda dá para o Sport escapar da segundona?
Dá para escapar, tá, 2 pontos. O jogo de ontem era, se a gente vai colocar na tabela, os jogos que o Sport poderia contar, né, que perderia os pontos, era um, na conta de todo mundo entraria como um Sport 0 pontos, embora eu tivesse colocado 0 pontos, né, eu teria colocado com empate. E assim, né, o Sport já até perdeu de mais diferença, de gols contra o Atlético Mineiro, por exemplo, foi 3-0. Mas eu nunca tinha visto o Sport ser tão massacrado nesse Campeonato Brasileiro como foi ontem. Só de escanteios foram 23 escanteios. Foram 35 chutes.
37, né?
37 chutes do Palmeiras. Então, realmente, foi o Sport, mesmo saindo na frente, esteve o tempo todo muito mais distante da vitória que o próprio Palmeiras. Até quando estava 1-0.
E eu acho que sair na frente tão cedo também contribuiu para isso, né, Guitarra?
É incrível, né?
Exato, porque...
aquela de, ah, vamos segurar agora, né? O
Atlético vence 3-0, mas faz 1-0 cedo, relativamente cedo, então o ímpeto naturalmente já não precisa ser tão agressivo. O Palmeiras não, o Palmeiras foi virar o jogo com 30...
Foi, demorou muito pra virar, né? Sim. A pressão que fez no jogo todo.
O Sport terminou o primeiro tempo ganhando.
Isso. Então o Sport realmente fez uma má partida. E ainda dá, Alden, pra escapar?
Dá, total condição. É absolutamente possível. Mas é muito difícil. É muito difícil porque tem muitos jogos duros pela frente, o Sport. A sequência agora, por exemplo, vai pegar um Bragantino que vem numa excelente fase. Um Atlético Goianiense que também é um time difícil. Fluminense, América Mineiro. É uma sequência dura. O Sport tem uma sequência difícil pela frente. E quando a gente olha para trás na tabela do Sport, também tem isso. O Sport deixou escapar pontos, aquela mesma história. Contra, por exemplo, eu até falei isso aqui ontem, contra Santos e Cuiabá. São dois times que, comparando com os que o Sport vai pegar, os que o Sport tem pela frente, duas equipes que o Sport poderia ter marcado pontos, poderia ter aproveitado essas partidas para tentar pontuar e tentar se distanciar, né? Sair dessa situação. Mas pensando na tabela, pensando no tempo que falta, na quantidade de partidas que faltam, dá. Apesar de ser bem difícil, mas dá bem mais do que o Náutico subir, por exemplo.
Mesmo não indo tão bem como o Náutico possa ir, né?
Sim. Também.
Deixa eu passar aqui o jogo do Sport que faltam, os 10 jogos para o Igor também se posicionar. Sport pega o Bragantino quinta-feira, depois tem o Atlético Goianiense aqui na Arena de Pernambuco, depois Fluminense fora, América Mineiro em casa, Ceará fora, Bahia em casa, Flamengo em casa, São Paulo fora, Chapecoense fora de casa e fecha com o Atlético Paranaense aqui no Recife. Igor Moura, dá para escapar?
Do ponto de vista matemático, sim. Só que mesmo apresentando uma melhora na performance, o Sport, na minha opinião, hoje talvez jogue tanta bola quanto América Mineiro. Hoje está jogando mais que o Juventude, quanto o Ceará. E o aproveitamento dessas equipes mostram bem que não é o suficiente para o Sport conseguir sair da zona de rebaixamento. O Sport vai ter que apresentar uma evolução da evolução que já teve com o Florentino comando. É difícil, e sem contar que o Florentino está utilizando quase que força máxima. Ele não tem um desfalque que vai voltar, ou não vai ter contratações chegando, não. É o que tem na casa. Então o Sport vai ter que passar por um aprimoramento técnico do seu grupo, e também uma melhora, um aprimoramento tático também. E acho que a parte tática o Sport já está apresentando o máximo que ele pode apresentar. Quando ele vai bem na defesa, é por conta de uma boa linha de marcação, a primeira e uma segunda linha.
Ou então Maílson.
Caso ou então Maílson, como foi o caso do Palmeiras, senão o jogo teria terminado 5-6. Quando o Sport vai bem no ataque, consegue produzir mais chances, consegue ofender o adversário, fazer gols, o adversário automaticamente tem mais espaço para trabalhar. Então é uma sinuca de bico, né? É uma via de mão dupla. É difícil você pedir mais performance do atual grupo do Sport numa Série A do Campeonato Brasileiro. Eu até estava comentando, eu acho que com o Antônio Gabriel em off, falei, ó, eu não sei se o Sport fica ou não fica, mas o time atual do Sport, jogando a bola que está jogando numa Série B, ele seria favorito ao acesso, mesmo com tantos garotos. Ontem entrou em campo com 6 titulares formados na base, dos 11 titulares.
Sim.
Então isso é uma boa margem para a gente imaginar o Sport no futuro, até do ponto de vista financeiro, porque eu acho que o Sport não vai ficar com esse time base. O Sport deve se desfazer e vender Mikael e Gustavo. Talvez até apareça, devido ao ótimo Brasileirão, a proposta para Maílson. Pela envergadura, pela frieza que o Maílson sempre...
Muito jovem.
Demonstrou, né? Vários jogos. Ainda é novo, 23 anos, acho, 24 anos, enfim. Acho difícil. O Sport vai ter que aprimorar o que já está aprimorado com o Florentin. Se eu fosse para apostar se o Sport fica ou não, eu apostaria que o Sport não fica na primeira divisão. Agora, claro que pode acontecer uma evolução do que já está evoluindo. Não nesse último jogo contra o Palmeiras, foi um bombardeio. Dificilmente a gente vê uma equipe ter tanta supremacia sobre outra no campeonato, porque o Sport simplesmente abdicou do contra-ataque. O Sport não conseguia respirar.
O Sport não fez nada.
O Sport não conseguia segurar a bola no ataque, no segundo tempo principalmente. Foi um bombardeio.
Parecia um outro Sport Palmeiras, né? O de 2009.
Verdade.
Só que o contrário.
O contrário, pronto. Exatamente. Um contrário, como foi na Ilha do Retiro naquela temporada, naquela Libertadores. Enfim, contra o Bragantino, prevejo também a dificuldade e, ao contrário até do que o Vitor falou, eu esperava uma dificuldade parecida com a que o Palmeiras colocou para o Sport. Esperava ter um placar mais dilatado, né? Isso também não aconteceu por conta da boa dupla de zaga que tem o Sport, da boa dupla de volante e do Maílson salvando. E eu espero um jogo até menos encardido contra o Bragantino. apesar do Bragantino ser uma equipe superior ao Sport, e é bem melhor que o Sport, o Bragantino é um time de altos e baixos. Não à toa, em Bragança Paulista, já perdeu para a Chapecoense. Isso. Porque, às vezes, o Bragantino...
Uma falha bizarra, né?
É, o Bragantino, ele muda um pouco a chave dele. É igual o Palmeiras. O Palmeiras vinha jogando Brasileirão no piloto automático. Só que, de uma hora para outra, vai se aproximando a final da Libertadores. Parece que o Abel Ferreira voltou a colocar energia nesse time do Palmeiras. E eles voltaram ao ápice do que eles podem demonstrar perto disso.
Todo jogo, mas eu falava até, nem por qualidade de elenco em si, porque eu acho que o elenco do Palmeiras é superior ao do Bragantino. Mas por característica mesmo de jogo, acho que o Palmeiras era tem uma tendência, às vezes, de esperar mais, ser mais contido. Então, ficar cozinhando aquele jogo, talvez por isso até o Haldane falou que não foi tão bom o Sport fazer 1-0 tão cedo, porque poderia ter dado aquela cozinhada no jogo, o Palmeiras não tende a ser aquele time de se soltar demais, buscando o resultado, joga, não se desespera, né, com o empate. O Bragantino não, o Bragantino eu vejo mais, então, por esse aspecto, antes do jogo, que eu achava que o Bragantino ofereceria mais risco ao Sport do que o Palmeiras. Mas acabou... O jogo foi, dificilmente, mesmo que o Bragantino vá muito bem, fará um massacre tão grande como o Palmeiras fez.
Ah, dificilmente vai fazer. Dificilmente vai fazer. O Sport pode se comportar igual a Cuiabá, por exemplo, se comportou lá em Bragança. Foi 1-1 o jogo. Cuiabá, matreiro, esperou, marcou, marcação o tempo todo, que é o estilo do Cuiabá no Brasileirão. E numa estocada, uma bola parada, foi lá e empatou o jogo 1-1. E trazer um empate de Bragança Paulista, dadas complicações que a gente sabia dessa viagem dupla do Sport, já não seria um resultado tão ruim. Para quem está na posição que o Sport ocupa hoje, o resultado é ruim, empatar, claro que é. Sim. Mas traria um pouco de moral a um time que perdeu um pouco daquela autoestima após o jogo de ontem, o massacre que foi, já pensando no Atlético Goianiense, que aí é outro fio desencapado. É dos menores, talvez é um dos menores.
Que eu digo o Grêmio ontem.
E o Atlético Mineiro, que perdeu em Goiânia. É. Dos menores orçamentos do Brasileirão, o Atlético Goianiense, na minha opinião, é o time mais combate. Eu queria depois até pesquisar, é o time que mais combate. Eu queria até ver qual o time com a maior quilometragem percorrida no Campeonato Brasileiro e o maior número de duelos ganhos. Por cima e por baixo, que eu tenho quase que certeza que o Atlético Goianiense se encaixa no top 5. É incrível como aquele...
Isso é uma pesquisa para o nosso Raul de Alves.
Como aquele time briga, é incrível como aquele time é brigador, como aquele time não tem jogo impossível, bola perdida, é incrível.
Bom, deixa eu colocar nossos amigos aqui pelo painel interativo e pelo YouTube, né, Raul, na nossa discussão do esporte. É, o professor Márcio José, ontem tive um déjà vu do Venturismo e com o Gustavo e Micael se achando galácticos. Ralf no comentário foi brilhante. E o pior não foi perder. O pior foi perder com o gol de Felipe Melo, diz aqui o professor Márcio José.
Aliás, elogiadíssima a atuação do Felipe Melo, né? Muito. Ele jogou muita bola ontem. Talvez o melhor jogo do Felipe Melo com a camisa do Palmeiras.
Pelo painel, o Ninho, boa noite. O Neilton ainda joga esse ano pelo Sport? Acho difícil, viu, Ninho? O Neilton, muito tempo fora. E o Francisco de Assis Holanda, do Rio de Janeiro. Que maré do Sport. Vai ter vários desfalques contra o Bragantino. E acho que está havendo um pessimismo exagerado, Vitor Peixoto, com relação ao esporte por parte de muitos da imprensa esportiva pernambucana. Considerando tudo o que vem acontecendo com o esporte fora de campo, o time é guerreiro e está lutando muito para não cair e apostando na garotada.
Sim,
mas... Acredito na permanência, diz aqui o Francisco de Assis Holanda,
tem uma do Rio de Janeiro.
Alden Alves.
Tem uma interessante aqui do David Solon. Ele fala, falam tanto de vender Gustavo, será que não chegou a hora de vender Maílson? Está em grande fase, talvez a melhor da carreira e com a cotação do euro dá para fazer muito dinheiro com ele.
Tem que ter quem apareça para comprar e pagar o justo, né? Porque apareceu alguém querendo pagar o justo por Gustavo. 11 milhões em Gustavo, isso. Eu acho uma boa proposta. Também. Agora, foi inteligente o presidente do Sport. Por quê? Sobre Gustavo. Hoje, o Sport tem um time base escolhido pelo Florentino. Um time que apresentou melhora em relação àquele time que tinha Thiago Neves e André. Não foi uma leve melhora, foi uma melhora substancial.
Do Grêmio para cá, o Sport
é uma melhora substancial. O Sport não se deu por vencido, como o ouvinte acabou de mandar a mensagem. O Sport ainda tem chances, e tem. Matematicamente, o Sport está vivo, até pelo aproveitamento baixo das equipes que estão à frente do Sport. Juventude, Grêmio está atrás, o Santos vem muito mal, o América Mineiro... Ceará caiu muito, o América Mineiro fica naquela. Não sabe se o América vai conseguir decolar de vez, porque ele sobe e desce. Cuiabá que tem mais perenidade. Agora, você vai vender um atleta desse, vai perder agora. Perde um titular absoluto do elenco, um atleta que pode desenvolver, evoluir ainda no restante do campeonato. Você vende o Mikael também. Você praticamente descaracteriza um time que já se mostrou suficientemente bom para brigar, pelo menos até o fim. Não para se salvar, talvez, mas para brigar até o fim, o Sport tem um time suficientemente bom. Aí você perde dois titulares por esse valor e perde a chance de ganhar 50, 60 milhões em caso de permanência na próxima temporada, o Sport pode, ao mesmo tempo com essas duas peças, ter o time base, conseguir uma sequência, se salvar do rebaixamento, garantir a cota de TV da Série A da próxima temporada, bons patrocínios, quem sabe até ficar em 15º, 14º Sul-Americana e depois se desfazer dessa garotada com a valorização maior.
Isso.
Com a valorização maior.
O resultado, né?
Então, o não ele já tem. O não ele já tem. Não é melhor apostar no sim de você se safar do rebaixamento com o atual elenco, jovem, promissor e talvez, se salvando o rebaixamento, garantir a cota televisiva de uma Série A, a premiação de uma Série A do próximo ano e aí sim vender esses atletas? Porque ao invés de você ficar com 25 milhões de venda de atleta, você ficaria com 80.
O problema é se der tudo errado e essa proposta não chegar no que vem, né?
Mas eu acho que também...
Eu acho que chega.
Só a ressalva.
Eu acho que só não chegaria
assim. Mas também, se fosse acertado agora, já sairiam agora, né?
Não, porque o mercado tem que abrir, né? Agora, eu acho que o mercado ucraniano, por exemplo, do Metalist, ele abre em breve. O Brasileirão vai estar em andamento, porque o calendário na Ucrânia é diferente um pouquinho do calendário europeu, no geral, né?
O Alex Antônio, pelo Esporte Tudo... O Carlos Alberto fala do Santa Cruz, já fala do Santa Cruz, Carlos. Ele pergunta se o Santa não acha, se o Santa tivesse Denis Marques, Caça-Rato, tinha subido. Já a gente fala do Santa Cruz aqui no programa, Carlos. A mensagem. O Carlos André dizendo que o Sport está sendo prejudicado por conta desse jogo antecipado do Bragantino. O Alex Antônio, o Sport tem que aproveitar algum momento de Maílson, Gustavo, Micael e fechar negócio, diz aqui o Alex Antônio. Alden?
Tem o Sandro Soares, Santana. Esse time deveria jogar futebol americano. Defende muito, covarde, péssimo. Já vi grupo de jogadores melhores. O Sport não merece isso daí. Professor Márcio José, Neilton jogou esse ano pelo Sport?
Jogou só aquele clássico contra o Náutico, né? Naquele primeira fase.
Bem discretamente. Tem o Márcio José complemento embaixo. Newcastle de olho, no Maílson falando, né? O Canidé, perder com um gol de Felipe Melo, pra mim foi duas derrotas. André Soares tá dizendo aqui, Igor, manda um abraço pra turma da Barraca da Alegria, que fica aqui na Lagoa Encantada.
Um abraço pra turma da Barraca da Alegria, aonde? Lagoa Encantada?
Lagoa Encantada.
Se for a barraca que eu tô pensando, gosto, viu, amigo?
David Solo, incrível como o América Mineiro nunca consegue ficar na Série A. Sempre dá sinais de que vai ficar e no fim cai. 2018 foi um caso explícito disso. Chegou a figurar no top 10 e caiu na última roda.
Mas tá em décimo, viu, Solo? Tá em décimo,
com 35 pontos. Tá no top 10 de novo. E é incrível que o Ioiô sempre funciona deles, por quê? Porque o América Mineiro é um time que tem um capital sempre entrando, porque os presidentes do América não tem só um presidente, eles são donos de um shopping em Belo Horizonte. Aí o aluguel de boa parte das lojas do shopping, estacionamento, tudo é pro América Mineiro, boa parte pro América Mineiro. E sempre que o América cai, ele cai com paraquedas. Ele não gasta, não turbina o elenco todo, com todo o dinheiro, na premiação da Série A, na primeira divisão em disputa. Ele sempre deixa guardadinho o dinheiro caso caia. Por isso, o América ele tem uma visão realista do que ele pode fazer. Ele, por exemplo, ganha 60 milhões para disputar uma Série A. Ele gasta 45 no elenco e fica com 15. 15 milhões para um time de Série B são 3 cotas.
Sim.
De televisionamento de uma Série B. Ou seja, ele desce com a base e com grana o suficiente para contratar e manter uma base.
O André diz aqui que o Sport tem que esperar até o final dessa temporada para poder vender os meninos. E o David Solon fala que o Joelinton vai falar para o Sheik trazer Maílson. O Joelinton que
está... Rapaz, pouco audiência agora.
Não sei nem se o Joelinton vai
ficar. Exatamente, eu ia falar isso.
Tá ruim para ele.
Eu ia falar isso.
Já tá tão bonzinho para o Newcastle pedir indicar alguém para o Sheik.
De ser audiência, né, Alden? Agora tem uma subida bacana aqui no nosso chat, no YouTube, nesse finalzinho do programa, 8h47 agora aqui na Rádio Jornal. A classificação da parte de baixo, né, da Série A tem o seguinte: Ceará é o 14º com 32, Bahia 31, Juventude 29, e aí no Z4, Santos 29, Sport 27, Grêmio 26, Chapecoense 13. É muito próximo, né? Juventude de Santos e Sport que estão no Z4 e o Grêmio também. E amanhã, a gente fala mais desses jogos, tem dois jogos importantes para o Sport. Né? Primeiro, Bahia e Ceará, jogo atrasado da 23ª rodada. E também vamos ter Santos e Fluminense, jogo que também interessa muito ao Sport. Então, o Sport fica de olho amanhã na rodada. A gente fala o nosso placar da noite amanhã desses jogos. Na Série B, bola rolando, 35 minutos do segundo tempo, CRB 1, Curitiba 1, no Rei Pelé, pela segundona. Passar aqui os percentuais, Igor, a gente falou aqui em relação ao Náutico e aos outros times, né, em relação ao acesso, e percentuais de probabilidade de queda, segundo o Infobola. Chapecoense 99%, Grêmio 58%, Sport 70%, Santos 45%, Juventude 62%, Bahia 18% e Ceará 20%. Os percentuais aí, os cálculos do Infobola. O chance de gol, Chapecoense também 99%, Grêmio 55%, Sport 86%, segundo o chance de gol. Santos 57%, Juventude 63%, Bahia 12%, Ceará 8%, os percentuais aí do chance de gol e do Infobola em relação à probabilidade de queda para a segundona na Série A. Mais alguma coisa do jogo ontem ou a gente falou tudo?
Eu gostaria de falar só da questão da do quão a pouca profundidade do elenco do Sport ela se fez presente no jogo de ontem.
Enquanto o Bragantino, né? Tá fora Sabino, fora Marcão.
Porque ontem a gente.
Fora os lesionados.
A imensa maioria das chegadas do Palmeiras pelo lado esquerdo. Explorando Chico e Juba. Né? Então você pode ver assim: o Sport não tem tantos desfalques, obviamente, contra o Bragantino terá.
E o titular é Sandro, que não é nenhuma unanimidade, né?
Exato. Mas veja como a postura tática, né, faz diferença. E aí você vê que mesmo um desfalque só faz muita diferença pro Sport. Imagine contra o Bragantino, né? Então, isso explica talvez porque o Grêmio, mesmo estando atrás do Sport, nessas probabilidades aí que você nos trouxe, Marcos, o Sport ainda assim tem mais chance de cair, segundo esses dados, do que o Grêmio. Então, justamente por isso, porque eles consideram tudo isso, gols marcados, tabela, elenco, então uma série de fatores objetivos e subjetivos que vai entrar nessa hora. E respondendo aquele torcedor, para finalizar, que falou que às vezes nós da imprensa meio que menosprezamos esse time do Sport, eu acho que todos concordamos aqui que pela idade do elenco, pelo tudo que o Sport passou na temporada, é uma recuperação muito digna, uma postura muito digna que esse elenco está demonstrando, mas só isso não é suficiente para a gente acreditar o Sport como um favorito a permanecer.
Sem contar o extracampo, né? A Sim. bagunça que foi Isso. a toda a temporada do Sport. Tava fadado ao fracasso. O Sport, no começo do campeonato, tava fadado ao rebaixamento, até em bola jogada mesmo. Isso. Só do Sport nutrir alguma esperança de salvação do rebaixamento, pra mim, já é algo a bater palma.
Antes do Grêmio,
a comemorar.
Antes do jogo do Grêmio, Igor, ninguém se falava mais isso.
O Sport
exatamente.
O Sport era um time que até pouquíssimo tempo não fazia gol.
Não fazia gol em ninguém. Tinha um ataque com 7 gols em, 20 rodadas, Sim. 25 rodadas. Enfim, só de ter alguma esperança, já é, pra mim, algo a ser comemorado. E sobre o Grêmio, olhando a tabela, o Grêmio tem uma porcentagem menor um pouco que o Sport, porque ele tem 2 jogos a menos. Também. 2 jogos a menos, Sim. só que tem um problema. Um jogo é contra o Galo, Atlético Mineiro, e outro jogo é contra o Flamengo. mas tem chance de pontuar, vamos lá. Agora, tabela por tabela, a tabela do Grêmio é ainda mais complicada que a do Sport. E eu tenho quase que convicção de que vai rodar ou o Grêmio ou o Santos. Eu acho que os dois juntos não se salvam do rebaixamento. Vai cair um deles, acho que não caem os dois, mas um deles vai rodar.
E aí vai continuar a tradição do Brasileirão, por pontos corridos, sempre rebaixar. Sempre não, mas vira e mexe um time entre os 12 maiores do país, caindo para a segunda. Bom... É mais uma mensagem do Sport, Raul, pra gente, ou do Náutico, pra gente passar rapidinho aqui no Santa Cruz.
Tem o Ricardo José, diz que acho que não é hora de vender jogador. O Betão, Náutico vai subir o Morro da Conceição, isso sim. Sandro diz que o Sport sem gol, Futebol Clube, né, o tempo que o Sport passou sem fazer gol. Thiago Lima, Sport tem que sair da zona de rebaixamento, saindo de lá tem um novo ânimo e todo mundo é japonês, o campeonato está difícil para todos que estão ali na briga.
Teve 3 chances de sair, Thiago, e
seguidas,
3 rodadas seguidas não conseguiu. Quase sai gol do CRB.
Quase não, quase não, desculpa, Nicolas Careca não tem gol com ele. É só você olhar o replay depois onde ele mandou essa bola, Lagoa Mundaú.
Tinha uma chance boa, o CRB, mas desperdiçou.
Caiu no pé errado, do atacante, do centroavante.
José Filho, pessoal, abraço de Boston. Olha aí,
opa, mais um. Abraço internacional, tivemos já do Chile, né? Tivemos também Sim. da Itália.
De Munique.
Hoje... Mas não tem um da Holanda, né?
Tem você aqui, Vitor. Tem você aqui, Vitor. Representando a classe. Bom, agora para o meu amigo Canidé, para a minha amiga Tânia, os tricolores que sempre marcam presença aqui no nosso programa... falar um pouquinho do Santa Cruz, né? Aproveitando que o Igor Moura está aqui, dando prazer de participar do nosso programa. O Igor que cobre o Santa Cruz. Teve o Marcelo Segurado anunciado, Igor, e atualize aí o tricolor de férias, né? Eu lembro de férias. Novembro ainda vai ser de pouca movimentação. o Santa Cruz, ou agora o movimento é mais nos bastidores, né, Igor?
Bastidores, né? A atualização do Santa Cruz hoje é muito parecida com a atualização da quinta passada, a sexta passada. A diferença é que já tem o executivo anunciado oficialmente, né? O nome que a gente já sabia que seria contratado do Marcelo Segurado. E a atualização mesmo, houve, já aconteceu não só uma reunião, como algumas reuniões por videoconferência, entre comissão técnica encabeçada pelo Leston Júnior com o Marcelo Segurado, para traçar perfil do elenco da próxima temporada, em pauta a avaliação dos atletas que não têm contrato para 2022. São 11 dos 25 que estão de férias. Outra novidade é que o jurídico do Santa já trabalha junto com o Sestari a melhor forma de defesa do Santa Cruz numa possível chegada do Tribunal de Justiça, né? Perdão, do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, da STJD, por conta da invasão da última terça-feira contra o Floresta. Santa podendo pegar de 100 a 1.000 reais, ou 100 a 100 mil reais de multa e de 1 a 10 mandos de campo perdidos.
Isso preocupa muito, porque seriam cumpridos
na D,
na Série D.
Por ser competição CBF.
Que já tem menos jogos do que a Série C,
né? São 14, né? São 14 na primeira fase. E no mais,
7 em casa, né?
Só isso mesmo. São 7 em casa, 7 fora. Ou seja, se o Santa perde, por exemplo, 3, seria quase metade da campanha atuando ou a 100 km de distância do Recife ou no Arruda de portões fechados. Como tem muito tempo ainda para planejar, o Santa tem praticamente um mês até a chegada dos atletas para a pré-temporada, que deve acontecer a partir do dia 29 de novembro. Aí o planejamento vai de gota a gota, de gota em gota.
Verdade. Haldner, tem o Djalma aqui elogiando a gente. Bom debate da Rádio Jornal. Obrigado, Djalma. Obrigado pela sua participação e pelo carinho conosco.
E o Canindé estava perguntando justamente isso, né? Como ficou a situação do jogo do Santa Cruz na Arena, que foi punido. Marcos, diga a Igor que mande um abraço a Igor. Outro abraço para a turma dos Incansáveis. Fiquei ouvindo o Igor no plantão, a mensagem do Canindé, que está sempre aqui com a gente.
Um abraço, valeu. Eu acho que eu mandei abraço para ele no painel interativo também. A galera dos Incansáveis, né, pelada?
É, da Iputinga.
Isso, da Iputinga, sei.
É, Igor fez o plantão ontem aqui na rádio pro jogo Palmeiras e Sport.
Até hoje, né? O resumo final foi até 1 a ontem.
É verdade.
Depois eu queria comentar assim aí, quantas estrelas seria Igor Moura na pelada dos Incansáveis?
Eita, boa, olha aí, Canindé.
Olha aí.
Aí, Canindé, responde aí isso aí.
Não, mas ele só me viu, aí é...
Ele viu do DVD, só o DVD, o DVD.
Não,
pelo DVD, não
se viu. Os meus dois gols que eu tenho postados no Instagram é tipo os melhores momentos de Gudjonsson no YouTube. Você acha que o cara é craque. Você vê Gudjonsson, o islandês, no YouTube. Meu Deus, que jogador é esse? Tem muito jogador que veio a Recife e joga... É a mesma coisa, né? O cara foi olhar os melhores momentos do Lênis. Aí o cara pensa, pronto. O Asprilha, reencarnação do Asprilha.
Eu postei nesse final de semana aqui na Copa da Pelada que eu participo. Eu fui o líder de assistências. Não falei que eu só tive duas, né?
Mas foi o líder, né?
Foram 6 jogos. Zagueiro, 2 assistências em 6 jogos. Pô,
tá valendo.
O problema é que a concorrência não ajudou em nada, né?
É tipo um Salgueiro da vida na Copa do Nordeste dessa temporada, dizer que teve a melhor campanha entre os pernambucanos. Aí um foi 7º, outro 8º e outro 8º, né? Agora, ele tem que me ver jogando, né? Pra avaliar a estrela. Agora, na pelada que eu jogo, eu tô entre 3º e 2º em avaliação. Tá ruim, não.
Vitor Peixoto, aqui pelo painel interativo. O João, sem pensar muito, Vitor, junto com a Chapecoense, que times vão cair para a Série B?
Grêmio, Juventude e Ceará.
Alden.
Juventude, o Grêmio e Sport.
Igor?
Eu tô com o Alden. Eu acho que na ordem de baixo pra cima, Chapecoense, Sport, Juventude e Grêmio.
Chapecoense, Juventude, Grêmio, e pra mim a briga vai ser Sport ou Ceará. E acho que o Sport cai pela diferença de pontos hoje. Pensou que eu não ia opinar, meu caro Vitor Peixoto?
Como?
Pensou que não ia opinar?
Eu pensei, não vou mentir não, pensei.
Eu cobri o Sport ano passado, pro pessoal falar, não, tá torcendo contra. Eu cobri o Sport na Série A do ano passado inteira, com Jair Ventura. Eu
torço muito
o
Sport
ficar. E com Jair Ventura, e com Edinaldo, com Haroldo, eu falava, gente, eu acho que o Sport vai salvar, e se brincar ainda belisca sul-americana. Eu acho, por quê? Eu via mais consistência naquele Sport e resultados do que o atual. O atual teve um pico e... voltou a não pontuar. Aquele pontuava sempre em momentos mais derradeiros. Quando ele ia entrar na zona de rebaixamento, é só vocês lembrarem. Toda vez, olha, se o Sport perder o jogo, volta para a zona de rebaixamento. Aí o Sport empatava. Se o Sport não vencer, ele entra no Z4. Ele vencia.
Verdade.
Entendeu? Ali era consistência. O atual eu não vejo consistência.
O ápice foi aquele jogo internacional, né?
Aquele foi o ápice. Contra o Grêmio, Porto Alegre, contra o Inter. Aquela sequência de jogos na ilha, que era só 1-0 gol de Thiago Neves. 1-0 gol de Thiago Neves. E assim salvou.
Atenção, Igor Moura. Quase que não deu. Aqui.
Quase que saiu o menor gol do mundo.
Mais uma vez.
Quase era gol do CRB. Finalzinho de jogo, 46 do segundo tempo. 1-1 segue CRB e Curitiba no Rei Pelé. Resultado interessante para o Clube Náutico Capibaribe. Deixa eu ver aqui se tem mais uma mensagem que a gente não falou. Sim, o candidato dizendo que ouviu, Igor. Eu vi sim. Você mandando um abraço para os incansáveis da Iputinga ontem no resumo final. Haldinei, um minuto de programa.
Ricardo José, esses diretores só vão parar de acabar com os nossos clubes quando tiver uma punição para eles. E o David Solon completa não, né? Diz aqui embaixo, time do blog do torcedor versus incansáveis da Iputinga. Eu pagaria ingresso para ver esse jogo.
Eita.
Ele só não falou o valor, né?
É. Já temos aqui um zagueiro, né? Vitor Peixoto, Igor Moura.
10 de faixa.
Igor Moura, camisa 10.
Volante. Camisa 8.
Haldinei.
Tem só nome de volante, tá? Mas...
no ataque,
talento,
né? Na juventude vai pro ataque e eu seguro lá no gol. Eu, no gol dou uma treinadinha ainda pra tentar voltar.
Nesse time, pela animação de Haldinei falando como ele joga bola, ele deve ser o analista de desempenho.
Marcos, eu posso deixar uma frase e trago a resposta justificativa da frase na próxima... aquela frase. Zidane foi o maior enganador da história do futebol. No próximo programa eu respondo por quê.
Gente, valeu mesmo. Boa noite a todo mundo que participou aqui do programa hoje no YouTube e também no painel interativo. Temos um minuto? Então temos um minuto ainda. Então a mensagem do André Soares. Pessoal, quando terminar aí o debate, pode vir, ô Igor, aqui na barraca. Dá alegria tomar aquela água de coco bem gelada, viu? Ao lado da UPA do Ibura. Valeu, André. Valeu.
Hoje é dia de pelada, não vai dar, não.
É Renata de... Souza, né, Haldinei?
Sim.
Finalzinho do programa. Manda aí o nome de quem está participando desse finalzinho.
Renata Souza dizendo aqui: melhor programa, adoro assistir vocês. Carlos Alberto, Sandro Soares, Márcia, Tânia, Luciano Ferreira, Djalma Lima. Pede um alô aí ao pessoal da rua 123 em Jardim Paulista Baixo. Beleza, valeu, pessoal.
Valeu, só dizer que nosso bolão teve a Lilian acertando ontem, a tumultuadora Lilian Fonseca.
Ela tava aqui cobrando aqui.
Acertou o round, fez um ponto também, acertou a vitória do Palmeiras. Então amanhã a gente passa a passar do bolão. Valeu, Igor, um abraço.
Abraço.
Vitor Peixoto, Raul de Alves.
Valeu. Henrique.
Amanhã estaremos aqui com mais um blog do Torcedor no Ar. Um abraço.
O blog do coração do torcedor pernambucano entra em campo na programação digital da Rádio Jornal. Blog do Torcedor no Ar.
Apresentação, Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro.